A Andresa, da cidade de Arara, São Paulo, diz assim: minha mãe Maria de Lourdes Dias gostaria de saber por que sempre tem sonhado com seu irmão Valdo Dias, falecido há 17 anos. Ele sempre está com saudades. Obrigada, Andresa. Andresa, há várias razões possíveis para uma pessoa sonhar seguidas vezes com alguém que já se foi desta vida. Ela precisa entender que sua saudade e tristeza pode inclusive estar prendendo a alma de seu irmão ao seu lado. Ela precisa fazer um ritual de orações e pedir a São Miguel que leve a alma dele para as escolas superiores do plano eterno. Esse sofrimento é muito prejudicial a ela e a ele também. Ao lembrar dele ou sonhar com ele, ao invés de ceder ao sofrimento, diga a ela para chamar imediatamente por São Miguel e dizer: São Miguel, amado arcanjo de Deus, em nome do meu eu superior, eu te comando que leve a alma do meu irmão Valdo Dias para as esferas mais elevadas de luz, para que encontre o seu caminho e seja feliz. Que a vontade de Deus se manifeste agora em nossas vidas. Valdo Dias, siga o seu caminho agora. Amém. Peça a ela que retire as fotografias dele da casa, se é que tem, e guarde-as em uma caixa. Acho que isso é suficiente para ela ajudar o Valdo neste momento difícil, e é claro que ensinar a sua mãe a fazer os comandos de chama violeta e de astreia são de grande ajuda também.
Também seria ótimo se ela encomendasse missas da Igreja Católica para a alma dele.
Maria Lúcia sempre lembra disso, é muito bom. A próxima pergunta vem da Fátima, ela diz o seguinte: prezados Paulo e Maria Lúcia, meu nome é Fátima, sou de São Paulo. Por favor, responda-me até 15/12/2007. Aqui, Fátima, eu vou parar o seu e-mail para te pedir desculpas. Você fez direitinho, colocou lá em cima no título do e-mail para responder até 2007 e eu não vi. Realmente não vi e foi para a pasta, e quando a gente está respondendo isso já passada a data. Eu acho que o ideal, amigo, seria colocar, se vocês tiverem urgência de alguma data, colocar a palavra urgente em letras maiúsculas logo no início do título. Aí esse tipo de coisa pode não ocorrer mais. Bom, aqui vão as minhas desculpas. Continuando. Em primeiro lugar, gostaria de agradecê-los pelas preciosas informações e divulgação sobre os ensinamentos dos mestres ascensionados, tão necessários nestes momentos de transformações. Gostaria de saber se podemos fazer decretos depois da meia-noite. Pelo menos há uns 10 anos atrás, ouvi dizer que não podemos fazer decretos da meia-noite às 3 da manhã, por predominar uma certa energia de magia negra. Isto é verdade? Sou estudante e fico até tarde da noite lendo, e às vezes quero decretar e percebo que já passou da meia-noite e não o faço por isso. Está correto?
Fátima, querida, todas as horas são boas para orar, para entrar em contato com Deus, pois esta é a finalidade da oração. Nós não temos que temer magia negra. Os demônios e magos negros, sim, têm pavor de um filho de Deus quando este é consciente do poder da luz. 12 horas, 3, 6 e 9 horas são horários da cruz azul do poder, do raio azul, que é o raio da proteção e da vontade divina no relógio cósmico. Portanto, são horários excelentes para orar. O meu horário favorito para orar e meditar é a madrugada. Pode orar tranquila na madrugada, seja meia-noite, 1 hora, 2 ou 5.
Olha, Elizabeth diz que às 3 horas da manhã é uma hora onde existe muito ataque de bruxas. Então, é muito comum as pessoas, os filhos da luz, serem atacados nessa hora. Quando estamos dormindo e acordamos, precisamos mesmo levantar e pegar a espada e a oração, em vez de tentar ficar rolando na cama e tentar dormir e não conseguir. Isso já me aconteceu algumas vezes, e eu levanto e vou fazer astreia, invocações astreia, quem me consuma com todas essas energias negativas. Por outro lado, para quem mora em cidade grande, capital, principalmente, a madrugada é o horário onde as energias estão mais leves, mais tranquilas, onde nós podemos ter um contato com Deus mais profundamente.
Quando eu acordo de madrugada, eu levanto, faço pelo menos 1 hora de decretos e volto a dormir. Porque o mestre pode estar te chamando, está acordando você, porque alguém da sua família, algum de seus entes queridos, pode estar em perigo, necessitando de proteção para o dia seguinte. Ou mesmo o mestre possa estar precisando da sua oração para alguma causa mundial.
É isso, com certeza. E a gente já viu bons exemplos disso, né, Maria Lúcia?
Com certeza.
Próxima pergunta vem da Beatrix. Ela diz: olá, achei o seu site hoje na net e é muito interessante, pois há tempos venho pensando que essa história de final de tempos é intriga da oposição. Isto é, o lado que não é do bem está fazendo lavagem cerebral na população da Terra para todos terem pensamentos negativos para que as coisas negativas aconteçam. E isto há muitos e muitos anos. Sendo que se a população do planeta Terra tivesse somente pensamentos positivos de paz, amor e prosperidade, a Terra seria somente isso, paz, amor e prosperidade. Depois de ter visto várias e várias palestras frequentando escolas esotéricas, me cansei, pois só se falava em catástrofes e deixava todos com medo. Enfim, a minha questão é: isso que penso tem a ver? E se tiver alguma coisa a ver, ainda tem algum tempo de mudar nessas ondas de pensamento para pelo menos ter mais um pouco de paz? Ou em 2012 realmente acontecerá alguma coisa? Agradeço a atenção, Beatrix. Beatrix, os mestres ensinam que as profecias não são liberadas ao conhecimento humano para que aconteçam, mas pelo contrário, para que sejamos alertados a mudar nossos atos e, consequentemente, acabar com a profecia negativa. O recado da Virgem às três crianças de Portugal, quando ela diz que nós precisamos fazer Ave Maria e fazer jejum para que as profecias não aconteçam, isso mostra exatamente o que eu estou querendo dizer. Nada tema. Apenas lute sempre para que a vida prevaleça e o bom, o bem e o belo se manifestem, e as profecias serão apenas a manifestação do bem divino. Enquanto alguns dizem que o mundo acabará em 2012, eu espero que esta data seja a vitória do bem sobre o mal na Terra. E entendo que este será o ano da vitória da Batalha de Armagedon. Assim, nossos estudos dos ciclos cósmicos mostram: numa batalha sempre há uma chance de um dos dois lados vencer, mas jogo no time do bem, e é para o meu time que eu torço, e espero a vitória. E quem faria diferente? Vemos vários filhos da luz que esperam o pior. Para mim, eles são maus torcedores, apenas isso, maus torcedores. Não estão torcendo para o seu time, mas sim pelo adversário.
Beatrix, você tem absoluta razão. Eles desejam, planejam, programam e estão incutindo medo na população. Porque quando nós temos medo, nós estamos qualificando mal a energia e dando para eles. Se toda a população de uma cidade perdesse o medo, os bandidos não teriam mais como agir, como atacar, como fazer maldade. Porque eles fazem maldade com a nossa energia, roubada dos filhos de Deus. É hora do final dos tempos para os caídos, os anjos caídos. Chegou a hora do julgamento do fogo sagrado para eles. E eles então desejam arrastar os filhos de Deus nesse final. Eles pensam: se vai acabar o tempo para mim, que acabe para eles também. E desejam provocar a nossa morte física. Porque quando nós perdemos o nosso corpo, nós perdemos a chance de ascensionar nesta vida, de nos elevarmos espiritualmente. Por isso você tem razão e você pode fazer a sua parte. Ao invés de temer, nós fazemos a chama violeta da liberdade que Deus nos mandou, para nós e para os outros, para nossos irmãos da luz, que não conhecem ainda a chama violeta. Por isso é tão importante nós trabalharmos para a expansão dos ensinamentos dos mestres ascensos, que liberta, que expande a consciência e que mostra a verdade.
Eu quero que fique claro uma coisa aqui, sabe? Existem profecias dadas pelos mensageiros que são consideradas negativas. Elas mostram o que está para acontecer. Mas como eu disse antes, não para que aconteça, e sim para que possamos transformar essa energia negativa em positivo e lutar contra aquilo que está gerado pelo próprio mal utilização da energia do mundo, das pessoas que vivem no mundo. São alertas que os mestres fazem. Mas por outro lado, nós vemos uma série de falsos mensageiros que ficam jogando as mentiras de falsas profecias que são aí totalmente veiculadas pela mídia para que daí realmente aconteça, porque de tanto as pessoas esperarem por aquilo, elas acabam acontecendo. E mesmo as profecias dos mestres Quando elas são compreendidas como uma coisa que vai acontecer e que não há solução, ela está sendo mal compreendida. E as pessoas que trabalham dessa forma estão lutando para incutir o medo realmente para que aconteça.
Leiam a história de Jonas na Bíblia e vocês verão como Jonas foi, exortou o povo da cidade, dizendo que havia perigo, que Deus mandou dizer que a cidade ia acabar se eles não mudassem de comportamento. E eles mudaram e a cidade não acabou.
A próxima pergunta vem da Paula. Ela diz assim: saudações, Maria Lúcia e Paulo. Gostaria de saber o que é complemento. Tipo, Saint-Germain, complemento Porsche. É um outro ser com sua própria personalidade ou a extensão do mesmo? Mahaprabhu, um dos maiores santos indianos que habitou na Terra 500 anos atrás, para nós, discípulos do Guru fidedigno, é a reencarnação de Krishna, de sua extensão Radharani, portanto, dois juntos. Isso é possível e como? E qual a diferença desta reencarnação conjunta para uma outra reencarnação que só Krishna reencarnaria numa só forma? Muito grata, agora retirarei todas as minhas dúvidas junto a vocês. Paula.
Paula querida, a mestra Ascensa Pórcia é a deusa da oportunidade e da justiça e é a chama gêmea de Saint-Germain, portanto, seu complemento divino. A palavra complemento vem de completar, pois as chamas gêmeas se completam. Deus pegou uma porção de fogo branco e nos criou. Depois, ele dividiu essa criação ao meio, formando dois, um aspecto masculino e um aspecto feminino, formando um par de almas gêmeas que partiu em busca de um destino glorioso. As almas gêmeas devem reencontrar-se na senda da ascensão. Somos, assim, uma metade, desejando reencontrar o nosso complemento perdido. Por mais que o indivíduo seja privilegiado nesta vida, ele sente-se sempre incompleto, sempre falta alguma coisa, falta o complemento.
Bom, com relação a Krishna, as pessoas encarnam os seus mestres. As pessoas se tornam os pés e as mãos do mestre e a cabeça do mestre quando atuam obedecendo o comando do mestre. Eu acho que é isso que Mahaprabhu foi com relação a Krishna. Eu não tenho os detalhes, eu estou me fiando naquilo que você está dizendo aí. É o caso de Elizabeth Prophet, que encarnou completamente o seu mestre Almoara. E é o que nós buscamos fazer aqui. Encarnar a manifestação do mestre, da vontade do mestre. Esse website que nós temos para vocês é a criação do mestre, não é a nossa criação.
Mas deixando claro, não é, Paulo, que Elizabeth não é o Eumória, e como ninguém pode ser o Krishna, porque o Krishna ascensionou e ele não vem mais. É. Ele pode atuar num discípulo, mas não ser ele realmente aqui na Terra, encarnado novamente.
Não, ele até pode, né, Maria Lúcia, como fez Saint-Germain na Europa, mas isso é uma coisa raríssima de acontecer e é uma dispensação que ocorre aí, talvez, e sabe lá quando...
Muito raramente.
É incomum, digamos assim, tá? Não acredito que tenha sido esse o caso de Mahaprabhu. Com certeza é o que eu estou querendo dizer para vocês. Nós precisamos encarnar a vontade de algum mestre elevado e manifestar, porque eles têm a visão perfeita lá de cima, nós não temos. Eles enxergam longe o que deve ser feito, nós não. Por isso precisamos de guias. Por isso esse guia precisa ser etéreo e não astral. O Francisco de Salvador, Bahia, escreveu: tenho notado em seus programas que tem tocado sempre no assunto de mandalas. Entendi que cada grupo que participa, seja familiar, profissional ou religioso, forma uma mandala. Gostaria de obter mais informações sobre como funcionam as mandalas e como podemos fazer para que todas as mandalas que participamos sejam harmoniosas e qual é a nossa importância em uma determinada mandala. Que Deus abençoe a todos, Francisco. Francisco, você está certo, as mandalas são um assunto muito importante e extenso. Nós temos uma aula gravada de 21 minutos que você poderá adquirir. Se você fizer perguntas específicas sobre as mandalas, poderei responder aqui no programa. Para que todas as mandalas que nós participamos sejam harmoniosas, harmonizadas, nós que fazemos parte, importante, podemos e devemos invocar a intercessão divina dentro da mandala. Então, eu estudo numa escola, eu entro, estou lá dentro, eu tenho mais poder para pedir orações para aquela escola do que se eu não estivesse dentro. Então, eu digo, amada presença de Deus, eu estou aqui nessa escola, como eu faço toda vez que eu entro no meu supermercado, onde eu faço compras. Eu digo, amada presença de Deus, atue aqui agora neste ambiente, atue sobre os funcionários dessa casa, atue sobre os professores dessa escola, para que este seja um ambiente de luz, para que este seja a perfeição da ordem e do progresso divino. Cada mandala que nós participamos funciona dependendo das energias que estão dentro dela. Mandalas são grupos, são casas. É isso, realmente é muito extenso. Você precisa fazer perguntas específicas.
Gente, é impressionante o que vocês podem fazer, meus queridos ouvintes, nas suas mandalas, nos meios, nos ambientes onde vocês trabalham, frequentam socialmente, na família, invocando os mestres, invocando a luz e o poder da grande fraternidade branca. Isto me lembra um fato que ocorreu algum tempo atrás, quando eu semanalmente pegava um ônibus de Curitiba e ia até Quatro Barras. Sempre aproveitava esses 45 minutos dentro do ônibus para fazer São Miguel e outras orações. E a minha diarista fazia o mesmo trecho uma vez por semana e também fazia orações a São Miguel. E um dia, quando estava sentada no primeiro banco do ônibus, na rodoviária, aguardando alguns minutos que faltava para sair, ouvia o motorista conversando com outra pessoa e comentavam um assalto que havia ocorrido em um ônibus, onde eles tiraram o motorista, roubaram a roupa do motorista, foi um horror, e eles estavam muito indignados, comentando aquilo, dizendo que não tinham nem motivação para trabalhar. E eu entrei na conversa e perguntei a eles, então ocorreu um assalto esta semana? Ele disse, não, minha senhora, um assalto esta semana não, assalto todos os dias, em todas as linhas. A única linha de ônibus que não tem sofrido assalto é a do Graciosa. Graciosa é essa linha onde nós invocávamos São Miguel. Aí que eu fico pensando no poder de São Miguel. Porque, claro, em todas as linhas, tem gente devota, gente que ora, a gente conversa com as pessoas e vê que tem muita gente orando. Mas São Miguel é indicado por Deus para dar proteção aos filhos de Deus nesta hora de Kali Yuga, nesta hora da Batalha de Armagedon. Por isso, nós devemos fazer São Miguel diariamente e ensinar todas as pessoas que nós pudermos fazer um mantrazinho de São Miguel, estejam elas na religião que estiverem. Façam isso e divulguem a devoção a São Miguel, porque salva vidas. E temos recebido também e-mails de pessoas que trabalham em hospitais e vários outros lugares, dizendo o poder da oração dos decretos dentro desses lugares, como tem modificado tudo.
Eu posso e sou testemunha de que essa linha da Graciosa já foi uma das piores linhas de assalto onde ocorriam assaltos em ônibus. Porque eu morei nessa casa em Quatro Barras, só que na época eu não usava o ônibus, eu ia de carro para o trabalho, e eu ouvia muito sobre assaltos nessa linha. Então, realmente, o trabalho de vocês foi uma prova do poder da oração em uma mandala. Parabéns, Manoel, parabéns para você e a sua faxineira.
Deixando claro para os ouvintes que a época que você esteve lá foi bem anterior à minha, não é, Paulo?
Foram 3 anos antes do que isso aconteceu, né? Mas não importa. A tendência do mal, quando ele se coloca em algum lugar, é ele tomar conta e continuar tomando conta. E se isso acabou, é porque alguém fez um trabalho de oração dentro desse espaço, não há outro caminho. A gente sabe até porque não foi a polícia que resolveu esse problema. Nós sabemos disso. Simplesmente o mal, quando encontra um local cheio de luz e de anjos, ele não consegue entrar. Eles não entram. Eu costumo dizer, um bandido sai pela rua olhando carros para roubar. Quando ele chega do lado do meu carro, ele vê um anjo em cima do meu carro. A entidade que está levando aquele bandido a fazer as coisas, vai para o carro seguinte, mas não entra no carro que tem em São Miguel. E assim ocorreu com essa mandala.
E vocês vejam o que vocês podem fazer, então, aí aproveitando o seu tempo, onde quer que estejam.
É o poder do Filho de Deus dentro de uma mandala. Se você está trabalhando numa empresa muito importante, numa prefeitura, num ambiente onde você sabe que as coisas precisam ser mudadas, ser transformadas, considere isso uma grande oportunidade, onde você pode ser as mãos, a palavra, a mente do mestre atuando para transformar aquele local que vai ajudar a transformar a vida de muitas pessoas.
É, nunca pedi só por si, mas por todos aqueles que fazem parte daquela mandala.
Com certeza, a transformação da mandala é necessário que todos se transformem. A próxima pergunta vem da Ângela, ela diz assim: Olá, Paulo e Maria Lúcia, eu sou Ângela e falo de BH. O que realmente existe de verdade quando dizem que o número 666 é o número do mal? Li no livro de ouro que os mestres não aprovam a numerologia. E como fica, então, estes múltiplos de 3, então, para mantras e invocações? Outra dúvida é: a luz violeta e o Espírito Santo são a mesma coisa? E Shiva é o divino Espírito Santo? Por que temos que dizer tudo bem explicadinho, citando nomes, lugares, situações? O poder divino não é onisciente? Me parece, a princípio, me desculpe se estou errada, que quando colocamos os nossos sentimentos nas invocações e orações ou decretos, praticamente ocorre o registro de nossas demandas e necessidades. Digo isso porque, às vezes, diante de um problema, nem sempre pedimos o que é melhor, ou o que vemos de forma correta, ou mesmo expomos a questão de um modo particular e assim interferindo na ação cósmica e no livre-arbítrio de outros. Sabe, quando estou orando, vem aquela emoção em silêncio. E se fico falando, já me parece que estou racionalizando como se eu estivesse conversando com um humano. É como se o assunto saísse da emoção e vai para a razão. Muito obrigado por toda esta atenção. Ficamos todos na luz de Deus, que nunca falha. Ângela.
Ângela, querida, o número 666 simboliza o número da besta, da maldade, do anticristo. Tudo que é contra o Cristo, contra a luz, é anticristo. Besta é um conglomerado de entidades. O número 3 simboliza a trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. No Oriente, o Espírito Santo é conhecido como Shiva. Recomendo a você estudar a aula de Shiva e dos ciclos cósmicos, que você pode encontrar em nosso site. Shiva é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e contém a chama violeta, mas a chama violeta não é Shiva. Devemos citar nomes, endereços e lugares para direcionar a energia. Quando citamos nomes e endereços, nós não estamos dizendo ao mestre como ele deve fazer o trabalho. Eles sabem.
Eu só quero comentar sobre o 666. 6 é o número da mãe, da matéria. Mas é uma energia de passagem. Ela vem 12, 3, 6, 9, 12 de novo. Quando você vê 666, você está dizendo matéria, matéria, matéria. Ou seja, a energia, ela vem e fica na matéria. É coisa do demônio, ela não volta para Deus. É um bloqueio na matéria, energia que não flui para o espírito. Por isso, eu entendo 666 como uma forma de dizer materialista. E isso é anti-Deus, ser materialista.
Eu gostaria de encerrar hoje com um chamado para libertar os suicidas em potencial. Por quê? O índice de suicídio em nosso planeta é elevadíssimo. Concentre a sua atenção no coração e libere a chama de luz da sua presença Eu Sou para todos aqueles que estão necessitando desta luz, deste auxílio agora. Esta invocação estará disponível esta semana na página de invocações. Em nome da minha presença Eu Sou e do meu Santo Cristo pessoal, eu invoco a amada Astreia e os 7 poderosos Elohim, o amado São Miguel e os 7 poderosos Arcanjos, a amada Kuan Yin, deusa da misericórdia, e peço: libertem, libertem, libertem as almas de luz com tendência ao suicídio. Amada Kuan Yin, envolva-as, envolva-as, envolva-as na chama da compaixão. Amado São Miguel, protege-as, protege-as, protege-as e dá-lhes direção divina. Amada Astreia, coloque em torno destas almas o seu círculo e espada de chama azul e liberte-as, 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 agora e para sempre, das entidades de suicídio. Eu peço especialmente por todos os suicidas em potencial na minha cidade. Que todas as entidades de suicídio à Naila sejam detidas e levadas para o Lago do Fogo Sagrado, pela amada Astreia, pelo poder da luz de Deus, que nunca, nunca, nunca falha. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina. Amém.